Boa noite.
Hoje a gente conseguiu um presente, ganhou um presente muito especial para esse fórum como teu. Pensando em tornar essa ocasião uma ocasião também em que as pessoas pudessem relaxar um pouco antes da gente entrar em assuntos que mexem tão lá dentro da gente, convidamos o João Talkin para tocar aqui, para vir nos brindar com uma música. Ele, gentilmente, e entendendo a proposta que o Comitê para a Década da Cultura de Paz tem, se inspirou muito e fez uma composição para esta ocasião, inspirada também no tema que a gente vai ter hoje. Ele convidou, então, aliás, estou aqui me equivocando. Ele e a Micaela Marcondes compuseram essa canção. Chama-se Encontro. É uma peça. O João Talkin vai tocar o contrabaixo e a Micaela Marcondes vai tocar o violino. Com vocês, João Talkin e Micaela Marcondes.
Thank you.
Muito obrigada pelo presente de vocês. Muito obrigada pela participação. E vamos agora falar um pouquinho do Comitê Paulista da Década da Cultura de Paz, um programa da Unesco. Este é o 8º ano de atividades do Comitê, que começou se propondo a divulgar o Manifesto 2000 por uma cultura de paz e não violência. Isso aconteceu em 1999, essa movimentação toda, que resultou em 14 milhões de assinaturas em todo o país ao Manifesto 2000. Foram 14 milhões de compromissos. Somente no estado de São Paulo, em papel, o comitê, que é coordenado pela Associação Paróis Atena, conseguiu 500 mil assinaturas em papel. A partir daí, começou, teve início, de fato, a década internacional para a cultura de paz e não violência. E essa década está agora no seu, sua metade, um pouquinho mais da metade, ela vai até 2010. E o programa de ação da década pede que a gente se empenhe muito em 8 eixos de atuação, que são cultura, educação de paz, educação para a paz, economia sustentável e desenvolvimento social, compromisso com todos os direitos humanos, equidade entre os gêneros, participação democrática, compreensão, tolerância e solidariedade, comunicação participativa e livre fluxo de informações e conhecimento, e paz e segurança internacional. Esses eixos de atuação possuem vários documentos internacionais, documentos específicos, e muita gente em todo o mundo trabalhando para que isso avance, para que isso se consolide na sociedade planetária, como uma cidadania planetária, inclusive. E hoje, o 56º Fórum do Comitê traz um tema que fala muito das relações humanas e de como a gente pode também integrar a arte na nossa convivência, a convivência na arte, por conta de ser tudo produto do ser humano, tudo produto humano. Dramaturgia e realidade, o diálogo teatral e as relações humanas. Samir Yazbek é dramaturgo. Escreveu, entre outros, o Fidalgo. Eu vou colocar os óculos, porque eu não estou conseguindo enxergar. O Fingidor, selecionado para o Programa Nacional Biblioteca da Escola do Governo Federal, que em 2004 distribuiu a peça para 475 mil alunos da rede pública de ensino. Escreveu ainda Terra Prometida, entre os 10 melhores espetáculos de 2002, segundo o jornal O Globo, texto publicado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo em 2004. Escreveu ainda O Regulamento, A Máscara do Imperador, A Entrevista e O Invisível. É autor também de O Teatro de Samir Yazbek, lançado pela coleção Aplauso da Imprensa Oficial do Estado. É articulista dos jornais Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e Revista Bravo. Ministra oficinas de dramaturgia em instituições como o SESC e outras. Samir, agradecemos muito a sua gentileza e queremos ouvir.
Boa noite. Eu trouxe um papelzinho aqui que de vez em quando vou dar uma olhada para o lado para poder me orientar. A princípio eu pensei em escrever tudo, né? Mas aí eu achei que eu ia perder uma bela oportunidade de estabelecer um autêntico diálogo com um tipo de público com o qual normalmente eu não estou acostumado a dialogar, né? Porque a gente vai passando o tempo, né, nós vamos nos afunilando, vamos nos especializando, né, em nossas áreas, e eu, no caso, o teatro, a dramaturgia, a direção teatral, e aí a gente, às vezes, esquece, né, que nós fazemos o nosso trabalho para um público muito mais amplo. Né? E, às vezes, o teatro em São Paulo tem uma característica de evoluir muito em bases, às vezes, ilusórias, no sentido que a gente acha que tem um bom público, um grande público, e quando a gente vai ver, nós estamos praticamente dialogando com pessoas que fazem teatro, ou pessoas que gostam de teatro, ou os amigos dos que fazem e gostam de teatro. Então, para mim, é uma alegria muito grande, uma honra muito grande. Esse convite foi feito pela Lia, né, do Palas Atena, desde o ano passado. E não seria exagero dizer que de lá para cá eu fiquei pensando o que eu iria falar hoje. E de uma certa maneira, o discurso, o pensamento, ele foi se alterando, foi se modificando ao longo desse tempo todo. E praticamente antes de ontem é que eu consegui configurar com mais precisão assim, aquilo que eu achava que seria bacana falar aqui hoje. E ao mesmo tempo também, de imediato, deixar claro que eu vou procurar falar o mínimo possível para que a gente possa conversar um pouco, para que a gente possa discutir, que a gente avance, inclusive, na perspectiva desse diálogo que eu vou propor enquanto conteúdo, estou propondo enquanto conteúdo do encontro, mas efetivamente seria bastante proveitoso para todos nós se conseguíssemos transformar esse conteúdo numa forma de diálogo real entre nós todos aqui, certamente pessoas oriundas aí de diversas áreas, de diversos lugares de São Paulo, talvez até de fora. Então, muito obrigado pelo convite, me sinto bastante honrado e, ao mesmo tempo, sinto um pouco o peso da responsabilidade e vamos ver se eu consigo dar conta, efetivamente, de trazer alguma contribuição para essa noite. Eu não sei se a apresentação que foi feita da conta de deixar claro o que eu faço, mas seria importante dizer que eu não sou um teórico teatral, não sou um especialista no sentido da crítica ou da história do teatro, sou um fazedor de teatro e sou basicamente um escritor de teatro, um diretor teatral. Fui ator durante um tempo, deixei de ser e fui aos poucos me dedicando à dramaturgia e à direção teatral. E então, de modo que a minha fala aqui vai estar muito baseada na minha experiência enquanto dramaturgo, enquanto diretor teatral. E, portanto, bastante carregada de algumas intuições, algumas inquietações, algumas dúvidas que eu vou procurar partilhar aqui com vocês. Eu fiquei, de qualquer maneira, eu fiquei me perguntando, de um lado tem a honra de ter sido convidado, e de um outro lado eu fiquei me perguntando por que que eu fui convidado para participar de um evento como este. No sentido de que em que, efetivamente, o meu trabalho havia inspirado os coordenadores do encontro, do fórum, no sentido de que seja um trabalho ligado à cultura de paz. E procurei encontrar algumas respostas. Algumas delas eu vou utilizar aqui como ponto de partida para a gente aprofundar o tema. Em primeiro lugar, eu acredito que o trabalho em si, ou seja, que os temas e as formas dessas peças que eu tenho realizado aí nos últimos anos, de alguma maneira, tenham suscitado esse tipo de associação. Né? Embora o tema paz não tenha sido dramatizada nenhuma dessas peças, talvez com exceção de uma que eu escrevi chamada A Terra Prometida, que se utilizava do episódio bíblico do Êxodo para discutir ética e fé no mundo contemporâneo. Eu acho que, tematicamente falando, tirando essa, todas as outras peças que eu fiz são obras que indiretamente abordam o conteúdo paz, ou o conteúdo cultura de paz, ou o oposto disso, ou o inverso disso. Eu vou daqui a pouco me explicar por que o oposto, por que o inverso. De qualquer maneira, me sinto à vontade, primeiro no sentido pessoal, porque sou, particularmente, pessoalmente, uma pessoa mais propensa à paz do que à guerra, né? Quer dizer, eu posso me considerar uma pessoa de paz, no sentido de que, desde que eu me conheço por gente, existe um traço no meu caráter bastante propenso à diplomacia, bastante propenso a uma espécie de tentativa de conciliar opostos ou conciliar conflitos. Isso é algo que vem desde que eu me lembro por mim, né? Na escola, no colégio. Eu sempre fui uma pessoa pouco ligada a grupos ou a panelas, e sempre me preocupei muito com a contraposição entre esses grupos e essas pequenas panelas que se formavam ali diante de mim, e que de uma maneira ou de outra, quando eu via, eu estava me colocando como intermediário, como incentivador do diálogo, como mediador de algum tipo de debate. Eu lembro de ter feito isso muitas e muitas vezes, eu lembro de ter feito isso tanto no aspecto mais formal, quanto no aspecto também pessoal das relações humanas, das relações mais próximas minhas, dos amigos e etc. Até mesmo na minha família eu lembro de ser um pouco dessa maneira, né? Então, a outra coisa que é bastante relacionada com o assunto de hoje é a questão do diálogo. Eu sempre gostei de dialogar, eu sempre gostei de conversar, né? Eu sempre gostei de falar, mas também sempre gostei muito de ouvir. Então, duas coisas sempre me afligiam muito. Primeiro, a impossibilidade de falar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Seja qual for o contexto, seja por qual for o motivo que eu estivesse impossibilitado de fazer isso, eu me sentia mal, me sentia tolhido, me sentia angustiado. E também me sentia bastante incomodado com a perspectiva de não ouvir o que os outros tinham para falar, de não ter a possibilidade de conhecer o pensamento dos outros, de que esse pensamento, porventura, ficasse escondido por algum tempo e que isso, de uma certa maneira, pudesse contribuir para uma certa diluição da possibilidade de uma relação franca, frutífera, profícua entre as pessoas. E sempre gostei de ouvir, apesar de gostar de falar muito, sempre fui um bom ouvinte. Eu lembro que da experiência bastante constante em sala de aula, por exemplo, em que aquele momento crítico, crônico, em que o professor parece que vai perder completamente o controle da turma, em que as pessoas estão falando e ninguém mais parece prestar atenção, não foram poucas as vezes em que eu percebi que o professor me procurava, no sentido que ele sabia que poderia encontrar em mim um fiel ouvinte, e invariavelmente eu era, mesmo no caso daqueles que eu não gostava da aula, não gostava da pessoa. E também me incomodou sempre muito o fato de as pessoas não escutarem. E sou bastante sensível a isto. Quer dizer, há um diálogo em que não, há um tipo de diálogo que não se estabelece quando você percebe claramente a total incapacidade do seu interlocutor de escutar o que você está dizendo, ou de escutar o que você não está dizendo, mas está tentando dizer, ou de escutar a fala de outros, e eu percebi que a gente vai amadurecendo, e vai observando as relações, vai observando a sociedade como um todo, e estão aí dois polos que eu acho que estão bastante despontando, assim, como quase doenças crônicas da psique contemporânea, até onde eu acho, até onde eu me sinto capaz de fazer uma avaliação dessa, porque eu não sou um psicólogo, conheço pouco sobre o assunto, pelo menos do ponto de vista mais técnico e do sentido de né? Enfim, que são, de um lado, eu acho que nós estamos num momento assim, absolutamente tolhidos em relação à possibilidade da fala, por inúmeros motivos, talvez não valha a pena falar agora, e estamos assim bastante defasados na nossa capacidade de escuta. Eu tenho assim, acho que todos nós temos exemplos inúmeros disso, né? Ao longo do nosso cotidiano, do nosso trabalho, das nossas relações, né? Mas eu tive dois exemplos no mesmo dia, e não sei se porque eu estava atento para essas coisas, mais ou menos para fazer, para tentar perceber onde é que elas se encaixavam no que eu iria dizer aqui hoje. Duas coisas que me aconteceram no sábado me chamaram bastante atenção, uma no sábado, outra ontem. No sábado foi que eu fui tomar um café com um amigo e nós tomamos o café e fomos pagar. E quando nós fomos pagar, eu tinha uma fila, a mulher saiu, tinha uma mulher distante assim, de mim, eu fui pagar, achei que ela não estava na fila e fui e paguei. E aí um amigo meu falou, ela não estava na fila, aí eu olhei e falei, acho que não. Né? Aí eu me toquei, né? Eu falei, não, acho que não, acho que. Ela, aí, de uma forma bastante delicada, ela disse, eu estava sim, senhor. Eu falei, então, pois não, por favor, passe na minha frente. Então, agora eu faço questão que você pague. E de uma agressividade, assim que, quer dizer, eu falei, não, mas eu não pague. Quer dizer, eu tentei lhe explicar no sentido de dizer que eu não tinha visto, que eu não a tinha visto. Inútil. Ela passou o fim de semana falando mal de mim. Com certeza ela passou o fim de semana dizendo como as pessoas de São Paulo são individualistas, como elas são cegas, como elas não se enxergam umas às outras. Certamente eu fui o exemplo do fim de semana dela. O segundo exemplo, aparentemente contrário a esse, foi eu atravessando a rua perto da minha casa e um homem dentro do seu carro diminuiu a velocidade para eu atravessar. Eu estranhei que ele diminuiu a velocidade. Olhei para ver se eu realmente podia atravessar. Quando eu olhei para ver se realmente eu podia atravessar, ele fez, era a própria face do demônio na minha frente, assim, passa logo! Aí eu me invoquei, né? Falei assim, pô, não, cara, passa você. Né? Ficou aquela coisa, passa, não passa. Eu passei. Não devia ter passado. Mas passei para não criar confusão com ele. E para terminar, vim aqui hoje para falar sobre isso. E cheguei meia hora mais cedo, parei, tomei um café e sempre passo na Avenida Paulista. Mas hoje eu vi a Avenida Paulista de um outro jeito. Falei, gente, como é que eu vou sair disso aqui para poder entrar numa atmosfera contrária, para poder falar sobre um tema tão delicado, sobre um tema tão importante, etc. e tal. A cidade contribui bastante, né? O tipo de vida que nós estamos vivendo hoje nas grandes cidades de São Paulo, eu quero dizer que está contribuindo bastante para esse estado de coisas em que é difícil falar, é difícil se expressar, é difícil ouvir. Talvez uma espécie de dessensibilização quase que completa, uma impaciência crônica, né? Uma agressividade acumulada e que de vez em quando vem assim de um jeito bastante assustador. E por último, essa questão do diálogo, e aí chegando um pouco mais próximo desse assunto, né, da minha área, do teatro, da dramaturgia, foi quando eu comecei a perceber que no campo da literatura, né, quer dizer, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de arte, etc. e tal. No campo da literatura, um determinado momento da minha trajetória, eu percebi que havia um tipo de escritura literária que era a própria realização do diálogo exemplar. Ou seja, desse diálogo difícil de ser travado no cotidiano, desse diálogo em que se pode falar, em que se deve falar, em que se pode escutar, em que se deve escutar, que é o diálogo teatral, e eu descobri isso através de alguns grandes autores da dramaturgia, e foi aí que eu senti claramente despertar assim, a minha vocação, não só teatral, mas como meta de vida. Então a dramaturgia entrou na minha vida mais ou menos por aí, quando eu percebi que existia um tipo de escritura que fazia do diálogo a sua bandeira, a sua grande questão, que era a investigação da alma humana a partir de um diálogo exemplar. Ou seja, por que um diálogo exemplar? Porque se afasta completamente do diálogo que nós normalmente travamos no cotidiano. Então eu comecei a ler aquelas peças vibrando muito, porque eu comecei a perceber que aqueles personagens falavam o que pensavam, às vezes falavam o que escondiam, e pela própria situação proposta pelo dramaturgo eram obrigados a escutar o que os outros tinham a dizer, e portanto daí o diálogo teatral nasce como uma possibilidade de investigação da alma humana que no cotidiano se cala. E para mim foi uma descoberta muito grande, não apenas enquanto espectador, enquanto leitor, enquanto apreciador de arte, mas porque aquilo vinha ao encontro de uma tendência minha muito forte. E daí eu comecei a escrever teatro. E lembro talvez da primeira peça de teatro que eu escrevi, tinha lá os meus 12, 13 anos, que já era uma espécie de tentativa de talvez sair do casulo, sair da minha individualidade, sair do meu umbigo e procurar. Porque os primeiros diálogos eram quase que diálogos eu comigo mesmo. Aos poucos e muito demoradamente é que eu comecei a entender que talvez fosse possível eu ter como meta esses grandes dramaturgos e procurar no meu trabalho levantar as questões pessoais e coletivas que fizeram deles grandes autores. Estou falando aqui de Eurípides, estou falando de Shakespeare, estou falando de Chekhov, estou falando de Ibsen, estou falando de Beckett e Brecht, dos grandes autores que marcaram a história da dramaturgia no Ocidente, pelo menos, né? Que é onde a gente tem mais conhecimento. E a outra coisa que me chamou muito a atenção para o diálogo é porque a dramaturgia traz a possibilidade de que se dê voz a esses indivíduos, e diferentemente de um romance em que a voz do autor muitas vezes prepondera, organiza aquele caos, direciona uma certa visão do leitor, a obra teatral, especificamente a obra dramatúrgica, pressupõe que aquela história será contada por aqueles que a vivem sem nenhuma mediação, sem nenhuma interferência, diretamente por aqueles que a vivem. Esses são os personagens que nos dão a ilusão, quando bem realizados, quando bem escritos, de que ninguém escreveu aquilo, de que aquilo caiu do céu, de que aquilo é uma obra da natureza, uma obra pronta, quando na verdade é a obra do espírito humano de um Criador que de uma certa maneira conseguiu se ausentar de um determinado quadro político, social, pessoal, familiar, seja lá o contexto sobre o qual ele se debruçou, mas um certo olhar com uma certa distância no tempo e no espaço que o permite vislumbrar um certo contexto relacional entre determinados personagens que nos dão a sensação de que essas personagens caminham por si sós e fazem a sua própria vida. Ou quando não a fazem, também o dramaturgo arruma um jeito de criar alguma espécie de conflito ou com a sociedade, ou com o destino, ou no caso do teatro mais contemporâneo, com o seu próprio inconsciente, enfim, forças que lutam contra esse indivíduo que tem a ilusão, muitas vezes, ou precisa ter a ilusão de que é livre para fazer a sua vida. Nesse sentido, quando eu descubro o diálogo nessa perspectiva, eu descubro um diálogo em que a palavra representa mais ou menos explicitamente as intenções de seus indivíduos, e um diálogo de indivíduos mais ou menos individuados, mais ou menos consciente das suas sombras. E daqui, eu já pego carona nessa palavra sombras, que me parece talvez a mais inspiradora para mim, para a fala de hoje, em que eu pensava o seguinte quando vinha para cá. Se eu fosse batizar novamente hoje, a Lia me pedisse para mandar uma sinopse desse encontro, eu chamaria de Diálogo das Sombras. Então, acho um nome lindo, poético, talvez até inspirador para escrever uma peça com esse nome, Diálogo das Sombras, mas que diz bastante a respeito do que eu acho o mais importante na dramaturgia e no teatro, especificamente para nós discutirmos o assunto de hoje, cultura de paz. Deixa eu só ver, a gente chega no momento clímax, aí surgem todas as dúvidas. Na verdade, essa questão do diálogo das sombras, se eu estou querendo ver se está aqui isso, se eu estou me adiantando, porque tinha uma ordem aqui, tinha um roteiro, tinha um texto. Na verdade, esse diálogo das sombras, eu acho, vou tentar falar um pouco mais sobre isso, que é justamente que olhar é este, que olhar é este, que viés é este, que ângulo é este que o autor escolhe para revelar aquilo que não está sendo dito, ou aquilo que não, que ele acredita que não está sendo dito, né, na sua sociedade, na sua época. Que voz é essa que foi calada e que precisa ser dita? E que interlocução é essa que precisa ser reativada ou, talvez, problematizada no sentido de ficar claro e evidente para a audiência onde estão os reais problemas que o autor está querendo apontar? Evidentemente que depende muito de cada autor a forma como isso é feita. E isso depende muito da visão de mundo de cada um. Depende do ângulo através do qual ele olha a sua realidade. E depende das questões que ele acha necessárias serem levantadas ou não. De uma maneira geral, nós poderíamos dizer o seguinte. Esse diálogo das sombras potencializa duas faculdades humanas que são experimentadas, são vivenciadas, são cultivadas no nosso mundo subjetivo, mas que nem sempre vêm à tona nesse diálogo exemplar. E a primeira delas é a questão do pensamento. E com isso nós começamos a perceber o quanto que esse diálogo potencializado, o quanto que esse diálogo exemplar pode dar a dimensão de um pensamento que, uma, ou nós pensamos no cotidiano e não falamos, e duas, talvez sequer pensemos. E a sensibilidade do autor nos dá a possibilidade de dar voz a algo que eu só descubro que existia em mim quando eu escuto a voz de alguém dizendo aquela fala, aquele texto. Essa seria uma dimensão, digamos assim, da palavra como condutora do pensamento. Mas o diálogo também pode explorar um tipo de palavra que procura nos levar além disto que nós consideramos o pensamento mais racional, o pensamento mais articulado, o pensamento daquele que tem clareza daquilo que pensa, o pensamento daquele que tem consciência daquilo que pensa. Então são palavras, ou jogos de palavras, ou formas de alinhavar essas palavras que nos levam, ou poderiam nos levar, para além das palavras, para além do racional. Mas ainda assim, se tratando de dramaturgia, são as palavras que nos levam a esse lugar. Porque se fosse considerar algum outro tipo de arte, a música, as artes plásticas, a dança, o próprio teatro, quando não usa a palavra. Mas aqui, talvez o que vale a pena a gente investigar é até onde a dimensão dessa palavra dita e dessa palavra escutada, e, portanto, até onde a dimensão do diálogo, ela é potencializada através do teatro, e o que é o teatro, e especificamente a dramaturgia, pode nos ensinar a respeito de nós mesmos, a respeito dos nossos conflitos, a respeito das nossas grandes questões que incomodam, que muitas são conscientes e muitas nós nem sabemos que temos. E nesse sentido, uma outra coisa que eu anotei hoje foi que a história da dramaturgia pode ser vista através da consciência dos indivíduos, no caso desses personagens, e dos possíveis tipos de diálogos que eles travaram ao longo do tempo. Com isso, eu acho que começa a ficar claro que existe um projeto pedagógico muito claro aí, só que pela via negativa. Ou seja, o teatro, a dramaturgia, não é um lugar onde os homens se reúnem para ver e ouvir aquilo que está sendo colocado como modelo idealizado de ação, de comportamento, de pensamento, mas sim um contra-exemplo daquilo que deve ser evitado, daquilo que deve ser contestado, mas que antes de ser evitado e antes de ser contestado, é preciso ser reconhecido. Essa é a grande, talvez, contribuição que a dramaturgia possa dar a um assunto como esse, cultura e paz. Nesse sentido, se trata de uma partilha pública das chagas, de uma partilha pública das feridas. E aí nós recuperamos com isso o sentido ritualístico que originou o teatro na Grécia no século V a.C. Antes até, quando a gente pensa que a origem do teatro vem dos rituais dionisíacos, e quando nós percebemos ao longo dos séculos o quanto que a sociedade industrializada e capitalista perdeu completamente todos os vínculos com os rituais possíveis de autoconhecimento, você percebe que o teatro e a dramaturgia, quando se aproxima do sentido desse ritual, consegue revitalizar o seu próprio sentido dentro da sociedade contemporânea. E não é uma tarefa fácil, eu não estou dizendo aqui uma coisa, eu não estou dizendo nem que nós fazemos isso, eu não estou dizendo nem que nós, artistas de teatro, fazemos isso com facilidade. Não é fácil hoje em dia, por inúmeros motivos, é uma tarefa bastante difícil de ser realizada e bastante difícil de ser alcançada, porque nós vivemos numa sociedade em que nós queremos parecer que somos. E nós estamos falando aqui exatamente do contrário. Nós estamos falando aqui de uma espécie de coragem moral de expor aquilo que nós sabemos que somos ou não sabemos que somos, mas ao sabermos que somos, não nos envergonhamos disso. De um modo geral, poderia-se utilizar dois argumentos, não contra o Big Brother, que eu acho que estamos cansados de falar sobre isso, e também não contra o blog, essa forma de escrever, que também não é nenhum ataque ao blog que eu faria, mas uma reflexão nesse sentido de que o blog e o Big Brother são manifestações completamente diferentes, etc. Tá? Vamos pegar o blog, Big Brother, pega tudo. Existe a seguinte questão. Ninguém quer mostrar o que não quer que seja conhecido. Ninguém, você pode falar, mas eu li um blog e ele se expôs. Não, mas ele se expõe, ele fala de si, assim. É muito comum nós utilizarmos essas ferramentas de relacionamento público na contemporaneidade para darmos a visão para os outros do nosso melhor. E eu não estou dizendo que esse melhor não exista. Eu estou dizendo que o nosso melhor não é o nosso problema. E, portanto, nós caímos numa cilada em que, ao ignorar o nosso pior, nós corremos o risco, o sério risco, de vivermos na eterna superficialidade da idealização, da mentira. E aí eu estou fazendo esse contraponto porque o bom teatro, a boa dramaturgia, não teme a exposição das chagas, não teme a exposição das feridas e acredita nesse processo de investigação. E quando você se aproxima de um processo de investigação como esse, não só do ponto de vista do conteúdo, você se aproxima do ritual, como também do ponto de vista da forma, da partilha, você se aproxima também do ritual. A possibilidade, não de encontrarmos soluções imediatas para os problemas humanos, pessoais e coletivos, mas, no mínimo, para termos a possibilidade de partilharmos as nossas angústias e inquietações com os outros. E nós pensamos, qual é o espaço público hoje numa cidade como São Paulo, numa cidade grande, qual é o espaço público em que nós temos esta possibilidade de falarmos, partilharmos as nossas questões, se estamos cada vez mais engolfados na nossa individualidade, nas nossas rotinas solitárias e nos nossos apartamentos, no nosso lugar. E também pode sair para a rua, porque também com muita dificuldade vai encontrar esse espaço público. Porque o espaço público, por exemplo, de uma avenida como a Paulista, cheia de gente correndo de um outro lado, não é mais propenso à partilha do que o seu quarto. Então, que espaço intermediário é esse que nós deveríamos investir enquanto sociedade para que ele existisse, para que pudéssemos não nos sentirmos tão amedrontados diante de certas coisas que nós sabemos que o vizinho pensa e sente, mas por alguma quebra de vínculo e de cumplicidade, não nos importa, misteriosamente não nos importa o que ele pensa e sente, embora todos praticamente saibamos que ele pensa e sente e passa pelo mesmo, vive, habita a as mesmas questões, os mesmos problemas, o mesmo mundo que eu. Então, nesse sentido, trata-se de um projeto civilizatório que acredita na ideia de progresso através da cultura, que assume, aí eu entro talvez na primeira inversão que eu propus quando eu abri minha fala, que assume a guerra para propor a paz, que assume as sombras para falar de luz. Eu acho que essa é a grande contribuição que o teatro pode dar. E aí eu escrevi, na tarde de ontem, porque é disso que o teatro tem tratado, da guerra, de conflitos, de sombras, da necessidade de conhecermos nossas sombras para não sermos tragados por elas, da consciência de que somos, através dessas sombras, os agentes diários das guerras e dos conflitos. Finalizando, tem mais 5 minutos. Tem uma coisinha aqui, finalizando, a respeito disso. Talvez aqui esteja colocando um projeto ideal, evidentemente. Um projeto inspirado em grandes autores. Um projeto inspirado em grandes dramaturgos. Um projeto inspirado num teatro, numa época, ou em algumas épocas, em que o teatro tinha relevância social, em que o teatro tinha relevância política, em que o teatro repercutia na vida das pessoas de uma forma que hoje nós estamos tentando resgatar, que hoje existem infinitas variáveis que fazem com que a pessoa, por exemplo, não resolva não ir ao teatro e fazer qualquer outra coisa. E também não vou tirar, né, a possível responsabilidade também de quem faz teatro, porque hoje, se nós formos fazer uma reflexão a respeito desse tipo de diálogo mais profundo, mais contundente, que revela em vez de esconder, nós vamos perceber que boa parte da televisão, boa parte do cinema, boa parte do teatro está comprometida com um tipo de diálogo absolutamente naturalista, no sentido de fazer uma cópia mal feita da superficialidade das relações, como se por dentro daquelas pessoas não batesse um coração, não houvesse inquietação, não houvesse sonho, não houvesse angústia, e como se isso não fosse mais possível de ser trazido para fora, ou que talvez, mais do que possível, ou menos do que possível, não valesse a pena. O que eu acho bastante, o mais preocupante de tudo isso é quando a gente chega nesse tipo de relativização. Então, está difícil, está uma merda, deixemos assim. Eu acho que a síntese, eu vou me encaminhando para o fim, a síntese do que eu ia falar é mais ou menos essa. Pensar o dramaturgo e a dramaturgia como o dramaturgo como alguém que consegue, aí sim talvez seja um específico desse criador, da natureza desse criador, alguém que consegue se colocar num lugar privilegiado de visão da sua realidade, do seu tempo ou do seu contexto, seja ele qual for. A questão aqui, me parece menos, a questão menos importante, me parece ser quais são os conteúdos que são eleitos nessa visão, qual é a forma que esse autor adota nessa visão, mas sim que haja um procedimento de distanciamento da sua realidade para poder apresentar a sua visão daquele espaço, daquele tempo, para os outros. Mas para isso é preciso que o próprio autor faça a sua síntese. É necessário que ele faça esse afastamento. É necessário que ele tire alguma conclusão, nem que seja uma conclusão provisória, que ele faça alguma síntese inusitada, original, mas que seja a síntese dele, possível para aquele momento. dramaturgo é aquele que, ao superar ou reconhecer certas sombras pessoais ou coletivas, a partir da consciência adquirida, consegue estruturar um tema e um enredo que sejam reconhecíveis, mesmo para aqueles que jamais pensaram daquela forma. Eu acho que essa é a sensação mais ou menos que nós temos quando estamos diante de uma obra teatral em que nós descobrimos, sabíamos daquilo, sem termos ainda consciência de que sabíamos daquilo. Algo nos é revelado, algo nos é familiar, algo se nos apresenta diante dos nossos olhos e a gente passa a enxergar uma realidade, a realidade que aquele autor deslumbrou, aquele ângulo, aquele olhar, não o único olhar, não o olhar certo, não o melhor olhar, mas um certo olhar de alguém que conseguiu, por obra de vários fatores, se colocar à distância para poder estar mais próximo. De alguém que conseguiu se colocar numa visão poética, no alto de uma montanha, para poder descrever como é a vida ali embaixo. Mas não descrever a vida do senso comum. Eu acho que hoje em dia nós estamos caindo o tempo inteiro nisso. O senso comum hoje, e hoje em dia está difícil de brigar com o senso comum, porque o senso comum está invadindo tudo. Invade toda a nossa percepção, invade toda a nossa sensibilidade, a ponto de nós nos transformarmos nesse senso comum, às vezes sem perceber. Aonde é que eu posso me distinguir disso? Que visão é essa? Então, eu acho que o que a gente pode aprender com esses grandes autores é que foram pessoas capazes de lançar um olhar de perspectiva sobre a realidade dos homens, de ver o tempo atravessando a realidade dos homens, de ver os homens num determinado espaço, porque a vida é finita e passa, de problematizar certas questões que os afligem, mas não através do senso comum, não através daquilo que se estabelece, né? Por exemplo, um chavão, o jovem é superficial, um chavão. Que jovem, quando jovem, como jovem, de que família jovem. Se eu fosse escrever uma peça baseada no senso comum, eu diria, o jovem é um bando de imbecis. Que contribuição nós damos para a compreensão da realidade, para a compreensão do jovem, para a compreensão? E como é que nós podemos falar em paz? Em paz, se nós quase que deliberadamente massacramos a guerra, ocultamos a guerra, não a guerra fácil de ser denunciada quando explode nos noticiários. Essa guerra é elementar que seja de denunciada. Eu acho que a grande questão que o teatro coloca é qual é a guerra que eu causo. Quais são as minhas sombras? De qual guerra eu sou conivente? De qual guerra eu participo? E que estarei eu disposto a fazer ao perceber que também sou responsável? Na minha medida, no meu local, com as minhas pessoas. Mas afinal é a sua vida, é a minha vida, é essa que a gente vive, né? Nós não vivemos a vida dos jornais, nós vivemos a nossa vida, e é nessa vida que a gente... Então, o que mais me fascina, o que mais me encanta, o que mais me apaixona na dramaturgia é a possibilidade desse mergulho, é a possibilidade desse enfrentamento, destemido, custe o que custar, doa o que doer, em nome do progresso, do nosso progresso, em nome da civilização, em nome da paz. Acho que era isso. Agora, segundo me sugeriram, abriremos para conversar. Acho que pode ser mais interessante a gente falar a partir dessas coisas que eu falei. Obrigado pela atenção.
Bom, como está tudo sendo gravado e a gente pretende disponibilizar o conteúdo no site do comitê, eu sugiro que as pessoas levantem a mão e eu levo o microfone até vocês. Um, dois.
Boa noite, amigo. Você falou que o teatro tem esse poder de encarar as sombras da sociedade, de ver e analisar a sociedade, de escancarar todos os defeitos das nossas guerras, nossas sombras. Outras mídias também podem fazer isso, cinema, literatura, televisão, às vezes, tipo, tirando os livros, abrir as novelas da vida, também às vezes pode fazer isso. Mas eu queria saber qual que é a diferença entre a maneira com que o teatro faz esse enfrentamento das sombras em relação às outras mídias.
É uma boa pergunta. Um curso de dramaturgia que eu comecei a dar outro dia, ficamos algumas horas tentando estabelecer essa diferença, né, entre o teatro e essas outras artes que também lidam com gramático, né, que também lidam com a linguagem dramatúrgica. Antes de tudo, como você chama? Carlos. Antes de tudo, Carlos, eu acho assim, mesmo que você faça uma associação entre o teatro, entre o cinema e entre a televisão, seria importante reforçar a distinção entre uma narrativa teatral cuja condução é feita através da vivência dos personagens, ou seja, não com nenhuma interferência de um ser externo à relação, a não ser que esse ser externo seja um narrador e que esse narrador, no contexto da obra, também seja um personagem. Não tem problema nenhum. Não estou falando contra o teatro narrativo, contra a perspectiva de um narrador dentro da dramaturgia. Agora, o que eu acho que me parece mais fundamental, mais específico, peculiar do teatro, embora eu tenha dificuldade hoje de fazer essa defesa, porque eu acho que hoje houve uma diluição tão grande desse sentido do teatro sob esse ponto de vista, ao mesmo tempo uma tentativa tão grande, desesperada do outro lado, de resgatar o ritual. Então, de um lado, a presença do público diante do fenômeno da representação cria uma espécie de cumplicidade, cria uma espécie de partilha, cria, do ponto de vista até energético, uma noção de aqui e agora, de um momento do qual nós partilhamos juntos e do qual a sua responsabilidade é igual à minha. Então, digamos assim, que se eu estou falando alguma coisa interessante aqui, 50% é por minha causa, 50% é por causa da audição que está aqui presente. E eu preciso também saber me relacionar com essa audiência, assim como você também, ou vocês, precisam saber se relacionar com aquilo que eu estou propondo, com aquilo que eu estou trazendo. O maior nível e grau de ruído nesse tipo de comunicação em eventos públicos como esse é quando nós começamos a perceber que as pessoas estão falando de coisas completamente diferentes, né? Dá uma sensação de inquietação, uma sensação de que não foi o caso da sua pergunta, por exemplo. Sua pergunta, eu terminei de falar, sua pergunta veio, ela entrou bem, na minha percepção. Ela entrou naquilo que eu estava colocando. Então, é um sinal positivo de que funcionou o nosso diálogo agora. Esse tipo de relação, nós não temos a menor possibilidade de ter no cinema e na televisão. Não existe. E eu acho que esse tipo de relação, ela é mais sutil e delicada do que parece à primeira vista. Quando eu disse das tentativas desesperadas de resgatar esse aspecto do ritual, eu estou me referindo, por exemplo, a uma prática de teatro bastante comum de se fazer, por exemplo, o teatro processional, o teatro interativo. Mas só um parênteses, o perigo do teatro, aspas, interativo, é fazer com que essa interação se restrinja a um mero contato físico, quando não é esse tipo de cumplicidade que o ritual pode propor de mais profundo, interessante e transformador para as pessoas. E não é essa experiência que fica como uma experiência transformadora e limítrofe para quem admira profundamente o teatro por aquilo que ele é capaz de dar. E ninguém há de lembrar de uma peça por conta disso, a não ser que seja por um aspecto curioso, um aspecto peculiar, né? Uma graça, alguma coisa desse tipo assim. E nada contra, não é essa a questão. A questão é o específico, foi isso que você me perguntou. Então, eu acho que essa questão da partilha e da tentativa de resgatar o sentido do ritual numa sociedade completamente desprovida de qualquer tipo de ritual, me parece ser o mais interessante do teatro.
Oi. Falando em relação a essa questão do ritual mesmo, não sei, eu fico às vezes com a sensação, experimentando às vezes as diferentes linguagens que procuram até essa, digamos, esse contato com a sombra, né? Mas eu fico pensando que talvez o que falta para a gente, porque de alguma forma, acho que cada um de nós, a gente assim, não acho que às vezes faz muito sentido, não digo que você fez isso de jeito nenhum, mas eu digo no próprio pensamento, assim, menosprezar a capacidade que cada um tem de buscar essa sua verdade, né? E eu vejo que às vezes, como você mesmo também mencionou, que basta andar na Avenida Paulista para você ter uma série de experiências, né? O garoto que vem te pedir alguma coisa, alguma cena violenta que você vê, essas várias coisas que passaram. Eu às vezes fico me perguntando, se trazendo até para essa questão da dimensão do ritual do teatro, se às vezes não faz falta a ideia da redenção. Às vezes eu sinto que só colocar o drama como ele está colocado, a sombra como está colocada, ela não chega a contribuir tanto para a construção disso que a gente fala. E se o talento desse grande autor, desse grande dramaturgo, não seria ter sempre uma possibilidade, especialmente no momento que a gente vive hoje, porque eu sinto às vezes, por exemplo, que quando acaba a Segunda Guerra e as pessoas começam a viver um boom de alegria, a denúncia era importante. Mas se hoje a gente não tem denúncia demais, o que está faltando às vezes são mostras de possibilidades de encontros e de redenções, mais do que só ficar na ferida, se isso também não acaba obscurecendo demais.
Como você chama?
Benjamin,
quando você falou que as pessoas poderiam encontrar sua própria verdade, você estava se referindo a isso?
Não, estou me referindo que na experiência da rua, você às vezes elabora isso. Assim, essa é uma outra questão que ocorreu por um lado, que a gente vive o século XX, e o século agora, da terapia. Quer dizer, nunca há a possibilidade de cada indivíduo também de lidar com a sua sombra e trabalhar, ela aparece de outro jeito.
Certo. Entendi o que você falou. Na verdade, você me levou agora, sabe para onde? E também sem nenhuma alusão irônica. Eu fui aos meus 20 anos, quando eu lia e ouvia falar sobre o Nelson Rodrigues. E eu achava aquilo um absurdo. O fim da picada. Uma loucura completa. Aquilo não existia no meu horizonte. Né? Eu dizia, não. Esse ser humano eu não conheço. Eu conheço outro ser humano. Eu conheço o ser. Eu sou filho de libaneses, de família cristã ortodoxa. Tive educação católica, então lá para os 18 anos eu queria ser padre. Tinha uma profunda identificação com esse lado luminoso. Jesus Cristo era meu ídolo, mas ele era meu ídolo mesmo, não é meu ídolo. Era É um deserto sério.
Eu cheguei a me achar um enviado
de Deus em determinados momentos. E às vezes, quando vou buscar inspiração para poder escrever as minhas peças, eu penso um pouco assim. Eu tenho que ter alguma coisa especial aqui, porque senão a gente desanima. Então, é uma conexão, né, com o seu lado mais vitorioso, né, do ponto de vista da plenitude humana. E então eu tinha uma resistência muito grande e a qualquer dramaturgo, estou falando aqui de dramaturgia, e que não me apresentasse essa dimensão sombria do ser humano. E o Nelson Rodrigues era prato cheio, né, para ter essa resistência, né? Prato cheio. E realmente eu achava aquilo, né? E aí eu precisei viver uns 7 anos, até os 27, para perceber aquilo na minha vida e na vida dos meus conhecidos. E aí comecei a perceber que não era tão absurdo assim. E comecei a perceber a importância que tinha de eu reconhecer, diferentemente de um outro tempo, que eu também seria capaz de fazer aquilo contra o qual eu tinha o maior preconceito. Essa é uma dimensão. Agora, eu entendo essa outra dimensão que você fala, eu acho fundamental também, e eu acho que a pura exposição das chagas ou das feridas ou das sombras feita dessa maneira, com este único compromisso só de mostrar, não me parece tarefa desse dramaturgo que eu estou aqui colocando como um projeto. Eu acho que ele vai além. Na escolha dos temas, na escolha dos personagens, na escolha do enredo, numa possível moral da história, você tem um autor por trás dimensionando, organizando o caos daquela sombra e dando algum sentido para aquilo. Então, se na minha fala eu passei essa possibilidade de que fosse simples, pura e simplesmente um jogo, um vômito, não é isso. Não é isso que eu penso. Inclusive, eu acho que reside aí a grande dificuldade do grande autor. Sabe, primeiro conhecer essas, estou chamando de sombras, essas chagas, essas feridas. Ter a coragem moral de expor. Agora, o talento é como é que eu exponho isso numa dimensão responsável, numa dimensão que tem alguma perspectiva. Muito embora, Benjamin, cada autor possa fazer o que bem entender. Inclusive, alguns claramente dizem: estas são as chagas, este é o homem, é assim e não vai mudar. Quando, tomando Nelson Rodrigues como exemplo, né, quando diziam, quando chamavam ele de pornográfico, ele ficava ferido, ele ficava incomodado, dizia assim: se eu for escolher entre pornográfico e moralista, eu me considero mais um moralista. E você percebe isso na obra dele, quer dizer, a nostalgia do paraíso perdido. Você percebe na obra dele, na maneira como ele organiza o material dramático dele, a crença que ele tem, por exemplo, no amor eterno. Mas, por outro lado, a amarga constatação, no caso dele, de que enquanto esse amor eterno não vingasse, seria necessário expor as dificuldades do amor. Por exemplo, um autor que muita gente conhece, já leu a obra do Shakespeare, né? Tinha esse comprometimento com o lado mais sombrio do homem. Mas muitas peças dele também tinham um caráter moralista, no sentido de punir, de punição, de todas aquelas mazelas, de todas aquelas loucuras que foram feitas. Não passava impune no teatro dele, há de passar talvez em algum outro. Então, essa resposta depende muito do olhar desse autor, da visão, daquele distanciamento. Essa resposta está naquela operação do distanciamento, na capacidade do distanciamento e no ângulo através do qual ele passa a enxergar a realidade. Na verdade, é como é a grande pergunta que eu acho que deve ser feita, que eu faço a mim mesmo permanentemente e aos alunos quando eu estou, por exemplo, numa oficina ou num curso, é assim: qual é a sua interpretação para que as coisas aconteçam como elas aconteçam? Porque as coisas acontecem. Qual a sua interpretação? Mas a sua interpretação não está só num personagem ou no outro, ou na fala de um ou na fala do outro. A sua interpretação está numa macrovisão de como é que você vai organizar todo esse material. E está, sobretudo, naquilo que você almeja alcançar com a sua obra, naquilo que você deseja despertar no seu público. E que muitas vezes é a pergunta mais difícil de responder. Quantas vezes a gente não sabe o que quer? E mesmo enquanto criadores de teatro, de dramaturgia, às vezes fica difícil. E às vezes a gente é compulsivo na escritura dessas sombras e não sabe o que fazer com elas. Normalmente ou sai uma peça fraca, ou uma peça de caráter terapêutico, ou uma peça que muito dificilmente vai se comunicar com o público. O que, diga-se de passagem, está cheio de gente que não está muito preocupada com isso. E aí talvez exista o grande interesse de uma discussão nossa hoje aqui. Acho que eu estou chegando ao ponto que mais me interessou dessa discussão e ao ponto que mais me honrou de ter sido chamado aqui. Porque o meu esforço de lá para cá, desses 20 anos para cá, monumental, tem sido tentar fazer uma síntese dessas duas aspirações. De não fugir do enfrentamento do humano e de mesmo assim ver que sonho é possível sonhar com esse humano reconhecido dessa forma. Eu quero continuar sonhando. Eu quero que as minhas peças continuem sendo sonhos, mas não às custas do ignorar o homem e aquilo que ele é capaz de fazer. Obrigado pela pergunta. Se você não fizesse a pergunta, eu não teria respondido isso. E
comentário sobre as relações humanas, da dificuldade ou da diferença entre a teoria e a prática, como é que a gente faz isso, e um pouco da verdade que ele tinha falado mesmo, né? De essa coisa das chagas, de falar tanto do que está ruim. Então, eu só vou falar três coisas que não estão muito ligadas, mas estão um pouco rapidamente. Então, uma delas, na questão artística, digamos assim, de criadora, quando eu tinha 20 anos, eu escrevi um livro, mas assim, eu chamo de aventura, investigação e humor, light, gostoso, para rico, eu sou física, eu gosto de teologia, também tinha alguns pontos disso. Mas, de alguma maneira, no meu livro, eu tive que matar alguém morreu. E eu achei que não era natural, assim, tipo, alguém tem que morrer, tem que ter uma desgraça para que as pessoas leiam. Pois, anos depois, eu me dei um pouco conta disso e não gostei, e nunca mais vou escrever nada matando ninguém. Aí, depois eu pensei, que bom, para eu entrar para a história com uma gênia do século XXI, precisa falar mais de desgraça, né? Então tem que falar do machismo, que os homens são livres, que minha mãe também é horrorosa, que eu sou triste, que os seres humanos são livres, que ninguém presta. Enfim, né? Para ser algo assim de peso, de importância, de inteligência, de obra, ser um Shakespeare, você tem que falar de desgraça e do lado ruim, no geral, do ser humano, pelo menos assim que eu estou vendo, não sei se, né? Se é uma coisa divertida, gostosa, nem falar, ah, como meu dia foi maravilhoso, nunca dá um livro isso, não dá uma peça genial, dá uma pessoa que não tem nada que fazer na vida e é feliz, ponto. Então, assim, uma inquietação minha, assim, como criadora, será que a gente tem que escrever desgraça, ou dores, ou chá? É um pouco assim, né, na linha, claro. Eu concordo, né, que a gente também tem aquelas coisas escuras que não quer ver, que tem que ver, claro, tudo bem essa parte. Mas justamente o excesso, né, parece que só o que é bom, que é genial, tem que ser assim. Esse é um ponto. na questão artística mesmo, a crise artística minha, digamos assim. Ou poesia, por exemplo. Eu não gostava de escrever poesia, tinha até vergonha de dizer que eu escrevia poesia, poema, mas eu escrevi depois dos 30, nunca poesia não, só livro antes. Porque para ser uma poesia boa tem que ser sofredora, triste, alguém te deixou, te fez sofrer. Pô, só e a poesia vai poder entrar para a história, é genial. Se for poesia alegre, de bem com a vida, puta, é uma poesia retardada no mínimo, né? Esse é um ponto. Outro, sobre as relações humanas, eu fui uma vez num congresso de física e teologia em Freising, há uns 10 anos atrás, e que é a área que eu gosto também, né, da vida assim, né? Sou física. E lá, o grupo que eu escolhi, os 10, eu era estudante, fui convidada de um professor lá. Então eu só fui mesmo como estudante, todos tinham 30 anos a mais que eu no mínimo, né? De todos os países, veio um convidado lá, VIP dos Estados Unidos, um mestre de teologia e física, eu falei, gente, eu estou entre os maiores gênios do mundo. E no melhor grupo, assim eu achava. Chegou na hora da reunião, aquelas pessoas se pegaram que nem criança de 7 anos de idade para cada uma defender a ideia dela, porque uma era melhor que a outra. Eu falei, pô, essa foi a maior frustração da minha vida, assim, sem precedentes. É a mesma briga que eu tenho na minha casa, com um marido ou namorado, no trabalho. Então, assim, e dessa da teoria prática, tem horas que eu escrevo coisas, o culto ao sofrimento, eu cito Edgar Morin, e que as pessoas gostam, cada uma aposta, uma mais sofrimento que a outra e tal. E no dia a dia, na hora de eu viver mesmo, como é difícil no trabalho você não brigar com alguém porque aquela pessoa te falou mais alto, de repente você ficou magoado. Aí você ficou magoado, aí você ficou magoado e vem um monte de coisa. Então, assim, na prática, como ter a paz nas pequenas relações, aquela coisa que você falou da guerra, né? Assim, quer dizer, fala, como você se dá com seu filho, com as pessoas, essa dificuldade, enfim, será que é possível realmente ter paz entre seres humanos, assim?
Nossa, é uma pergunta altamente complexa. Pois é, acho que você, de uma certa maneira, está se respondendo. Eu acho, porque você está dizendo, de um lado você está dizendo, tem várias coisas que você falou que eu acho que estão um pouco assim, misturadas, mas eu vou também, se você é capaz de separar tudo, mas por exemplo, eu vejo assim, tem uma coisa que você está dizendo em relação à arte, longe de mim aqui dizer como é que o artista cria sua arte. Cada artista é um. Cada artista. Inclusive conheço muitos poetas e poemas belíssimos nessa perspectiva que você está dando aí, né? De enaltecimento da vida, de elegias, etc. e tal, ou poemas mais filosóficos, ou mais metafísicos. Eu acho que não necessariamente. Até a gente corre até o risco de, caindo para esse extremo que você está falando, cair por uma coisa assim sentimentalóide, no sentido de, né, só é possível fazer poesia ou arte em cima de dor de cotovelo, ou de amor não correspondido, ou de isso, ou daquilo, ou de conflitos dessa ordem. Eu acho que o material do qual o artista tira a sua obra é muito pessoal, é muito particular essa questão. E é possível, acredito eu, fazer arte a partir de qualquer coisa. Agora, vai da visão do autor, vai do talento da pessoa, vai do olhar, vai do ângulo, vai de como ele consegue expressar aquilo que o toca. Agora, antes de expressar aquilo que o toca, precisa ser tocado, né? É o que o Fernando Pessoa dizia no Fingidor, lá no Poeta é um Fingidor, fingir tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. É a ideia de que há um fingimento, mas de que há um genuíno sentimento, uma sinceridade nesse. E você pode fazer poesia de qualquer coisa, né? E acho que até de uma certa maneira, dramaturgia. Acontece que a dramaturgia tem um... No, aí talvez você tenha razão quando você fala, por exemplo, de por que será que as pessoas procuram conflitos e problemas e etc. e tal, para poder se interessar por alguma coisa. Porque se não tiver isso, não será interessante. Isso não significa que a vida se resume a isto. Significa que é uma dimensão do humano que é tocada, que é sensibilizada. Uma dimensão, não a única. Não a única. E aqui era... Aonde?
Aqui. Boa noite, eu sou... Meu nome é João e eu vou ao teatro com uma certa frequência. E a minha pergunta se refere à questão da superficialidade e do senso comum que você estava falando. Eu conheço um dramaturgo da nova geração, assim, que está na faixa dos 40, e ele escreve paródias e às vezes alguns besteróis, e ele está com uma peça que está fazendo muito sucesso entre o público jovem, já há uns 4 anos que essa peça está em cartaz, e eu fui assistir a peça. E no meio, durante a peça, os meninos estão fazendo, um dos meninos está fazendo trocha dessa onda New Age, dessa onda de autoajuda, de esoterismo, e ele vira assim e fala: ah, agora eu virei budista tibetano. E aquilo me pareceu um tanto fora de contexto, o tibetano ali. E eu escrevi para ele, como telespectador, como amigo dele, eu escrevi para ele e falei: olha, eu acho que você se referia à peça na questão religiosa, tudo bem, mas precisava colocar o tibetano, não podia só falar budismo. Aí eu expliquei para ele que eu acho que aquilo reforça um certo preconceito ou um certo desconhecimento que as pessoas têm a respeito do Tibete, de todo o que aconteceu lá. E, então, eu estava discorrendo, escrevi uma cartinha longa para ele a respeito disso. Aí ele retornou laconicamente para mim, dizendo assim: João, não existe humor politicamente correto. Aquela palavra foi estudada para estar ali, e ela se encaixa muito bem ali. E eu, por isso mesmo, não vou tirar nenhuma linha disso. Assim, nem levando em consideração que ele nem quis ouvir o que eu quis dizer com aquilo, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: você acha que existe algum limite para o tipo de humor que se faz em termos de disseminar algumas ideias que não vão ao desencontro da cultura de paz, ou de se falar disso, a respeito disso, ou pelo menos usar isso, esses conceitos na maneira de escrever? Existe essa coisa do politicamente correto? Muitos dramaturgos me parece que têm um pouco de receio, ou até de ser taxado de bom mocismo, ou de ser taxado de esoterismo ou de esotérico. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa a respeito disso, por favor.
Bom, eu não vi a peça, né? Eu acho que eu não sei. Essa peça não sei. Não vou falar dela. Mas a resposta que eu poderia te dar é a seguinte: tudo depende do contexto. Você disse que no contexto, usou até essa palavra, né? No contexto não encaixou. Te pareceu. Exato. Eu acho que não sei fazer um juízo da sua apreciação. Eu nem me envia a peça. Não posso nem julgar o que você achou da peça. E uma peça que eu não vi. Mas me parece que essa palavra contexto é apropriada. Não para ser mais ou menos politicamente correto. Não para perseguir. Não para criticar. Não para ficar vigiando. Não para criar parâmetros para a criação artística, mas no sentido de que a coerência artística está sendo criada e o diálogo dessa criação, a relação desse diálogo com o público, precisa ter uma coerência, está inserida dentro de um determinado contexto. O contexto da organização interna da obra, se ele é burlado gratuitamente para efeito de uma piada cômica, ou pode até ser o contrário, para efeito de arrancar uma lágrima, para qualquer tipo de expropriação do sentimento ou da inteligência do público, me parece agressivo, me parece desproposital. Por outro lado, dependendo do contexto, dependendo da organização interna da obra, da lógica e da coerência do diálogo desse autor com o seu público e da honestidade desse diálogo, tudo é permitido. Então é difícil de dizer, difícil de responder uma coisa dessa sem cair num julgamento precipitado de uma obra. Mas eu prefiro pensar que existe uma coerência na criação do artista. E essa coerência não se faz simplesmente com as estruturas internas da sua obra, mas se faz o diálogo dessa obra com o seu público. Esse diálogo obedece a um princípio, esse diálogo obedece a um intuito. E você deve ser coerente, deve ser responsável com esse seu intuito, com essa sua. Se você for, eu acho que está valendo, porque a regra do jogo é clara. Você é honesto, você é sincero e você também não manipula a sua própria criatividade para obter um fim escuso, no sentido, porque a comunicação é muito delicada, né? Eu com o microfone, né? É um processo delicado. Eu estou aqui falando, tomando o maior cuidado, não para não falar besteira, não é questão de falar besteira, é questão de saber dialogar, por exemplo, com você. Então, eu penso assim, que para escrever uma peça, eu, por exemplo, demoro um tanto, tudo isso que está me passando pela cabeça agora enquanto estou falando com você, passa o tempo inteiro, a cada palavra que eu mudo, que eu troco, entende? Cada cena que eu crio, me pergunto o tempo inteiro o que eu estou querendo com isso, e quando a obra é colocada em cena, ainda acompanho, ainda verifico, ainda checo, para ver como é que ela está chegando nas pessoas. Porque o sentido do desvirtuamento daquilo que você quer dizer pode ser muito amplo. Você pode ter várias interpretações da sua obra. A questão, o problema não é ter várias interpretações da sua obra. A grande questão é quando foge completamente aquilo que você colocou como parâmetro. E dizer que o artista não tem nenhum parâmetro, isso me parece complicado. Pode ser aquilo que a gente conversava. Pode ser qualquer parâmetro. Pode até, se ele quiser jogar no ventilador tudo que ele quiser, se ele quiser enaltecer, se quiser fazer uma obra simbolista, se quiser fazer uma obra de mergulho nas trevas, se quiser fazer uma obra mais otimista, você pode. Agora, como é que você vai fazer isso é a grande questão. E a sensação que se tem é que as pessoas acham que é fácil fazer isso. Que é uma coisa simples. E muita gente age também como se fosse uma coisa simples, assim, imediatista, até nesse sentido mais, eu jogo aqui e está ok. E não me parece bem assim, eu jogo aqui e está ok. Tem alguém que vai perguntar aqui?
Meu nome é Laerte, eu gostaria de...
Seu nome?
É Laerte. Pois não.
Obrigado.
Eu vou obrigada por poder perder. Até eu posso usar a palavra um minuto? Quem está na frente aí concorda? É que eu preciso sair também. Sabe? Não, não é nem uma questão de perguntar, é uma questão de colocação mesmo, até com relação a essa questão da interpretação e da percepção da questão dos diálogos da fala comum. Quando você colocou a questão dos diálogos, das sombras, a mim, o que veio, a interpretação que eu fiz, que até agora seria inversa aos comentários das outras pessoas, foi exatamente que nas sombras, uma sombra projetada, ela tem forma que, dependendo do ângulo que é projetado, ela pode ser igual. Então, diálogos entre sombras pode ser muito mais, pode fluir muito mais facilmente, porque não existe uma identidade, não existe face, não existe olhos nos olhos, não existe uma emoção, até porque são duas projeções de pessoas que não necessariamente estão fisicamente ali representadas, enfim, o espectro delas. E aí eu fiquei aqui pensando nessa coisa do diálogo das sombras, não como sombras no sentido de defeitos ou das nossas fases ou faces ruins, mas também daquilo que a gente não mostra muito, ou por falta de oportunidade, ou por dificuldade mesmo de se expor no mundo que a gente está vivendo hoje. E aí a questão que eu coloco é que fica cada vez mais difícil essa exposição, seja do ponto, do lado bom que se tem para mostrar, tanto para se falar quanto no momento de se ouvir, porque das duas uma. Ou você vai estar no momento, e aí independe dos textos, da dramaturgia ou do diálogo das relações humanas, ou você vai não ter com quem falar. Você pode chegar num momento que, se você expõe, seja suas boas ou más fases, o fato, você não vai ter com quem dialogar, porque às vezes esse espaço não lhe é concedido, e se você se impõe, você corre o risco simplesmente de ficar falando sozinho e cair na questão de fazer um monólogo, de ver um monólogo e não um diálogo. E eu fico aqui numa inquietação danada. Para isso eu até coloco a possibilidade que existe de você reverter um quadro desse, de você simplesmente se expor, seja com as suas boas ou as suas más facetas, no mundo como hoje, onde as pessoas elas têm pouca oportunidade, elas têm muita oportunidade de se expor, mas elas não querem muito viver o comum, ou porque elas são contrárias ao que é senso comum, e aí elas simplesmente acham, eu me perdi um pouquinho na fala, aliás, um pouquinho não, me perdi muito na fala. Eu queria, na verdade, foi a questão da interpretação daquilo que o outro diz, ou que o outro espera ouvir, e como é que isso é desafiador dentro dos diálogos nas relações humanas hoje. É basicamente isso.
Só uma coisa em relação a isso. As sombras, as quais eu estou me referindo, acho que são, eu entendi agora aonde você foi, né? Essa questão das projeções, então, assim, para limpar um pouco a área, seria menos no sentido do universo jungiano, por exemplo, dessas projeções, ou mesmo da psicanálise, e mais no sentido daquilo que eu sou subtraído a partir do momento em que eu não consigo estabelecer um diálogo. Quando eu digo que o diálogo teatral, seja para que lado for, é um diálogo exemplar no sentido de tornar possível, potencializar um possível diálogo em que o personagem é obrigado a falar, embora ele possa ser obrigado a não falar, mas ele está sendo obrigado pelo autor, que tem a habilidade de dar a entender que ele não está sendo obrigado a nada, que ele vive livremente. E, de um outro lado, você tem um personagem que é obrigado a ouvir, que pode também escolher não ouvir, mas é obrigado a não ouvir. E pode parecer também que ele tem essa liberdade. No entanto, ele foi colocado lá dentro de uma visão de mundo, a partir de uma perspectiva de um autor que quer dizer alguma coisa com aquilo. Ele pode perfeitamente querer dizer exatamente o que você acabou de dizer, no sentido de uma personagem que não tem com quem falar, e ele pode escrever um monólogo em que esse personagem pense em voz alta. Um exemplo simples em relação a isso, das possíveis variações desse mesmo tema. A questão que a outra menina levantava, que você está voltando a colocar, em relação ao espaço público em que nós temos a possibilidade de exercitar essa fala potencial e essa escuta potencial, é uma, assim, grosso modo, na sociedade de hoje, a gente percebe que essa fala plena, né, essa fala plena daquilo que você mesmo nos conhece, ou ela é impossível pela falta de consciência do próprio indivíduo, ou ela não se realiza pela falta de oportunidade, ou pela falta de oportunidade que você também poderia até buscar, mas eventualmente não busca. O teatro dos gregos para cá, existe pelo menos uma vertente, não a única vertente dele, mas uma possível vertente ligada a Aristóteles, que interpreta o teatro grego de uma tal forma que traz o conceito da catarse, para que essas emoções possíveis que nós não reconhecemos no cotidiano, que por algum motivo estamos impossibilitados de ter um face a face com elas, através da arte teatral nós teríamos essa possibilidade. Então, aí existe novamente aquilo que eu dizia a respeito do projeto pedagógico que está embutido, e que também é um projeto que, de uma certa maneira, foi questionado ao longo da história. Se o teatro deveria, aquilo que o Benjamin perguntava, vários teóricos perguntaram uns aos outros e foram debatendo isso ao longo dos séculos. Se o teatro deveria ter essa função pedagógica, se o teatro deveria ter essa missão educativa, ou se a ele bastava simplesmente mostrar o lado negro ou o lado escuro da personalidade humana.
Meu nome é Laerte. É em busca da nossa caminhada para a cultura da paz, como é que nós nos situamos em nossas sombras, nossas chagas, se nós reduzimos isso para nós mesmos, né? Então, a minha sombra é a minha casa, a minha chaga é meu, e eu vivo nesse meu mundo e esqueço que a maior sombra está atrás de mim, que é na minha periferia, né? Onde a cultura da paz nem bate na porta, né? Por falta de muitas coisas. Eu digo nas nossas periferias, nas nossas comunidades, fora desse nosso eixo que nós estamos aqui. De que forma nós possamos juntos levar o diálogo que muito resumido e pouco diálogo que nós mesmos não gostamos, em virtude dessa grande falta da paz cultural na periférica, nós se trancamos. Não discutimos, não dialogamos essa paz. E nós estamos num momento que, para mim, a minha sombra, a minha chave é só nesse espaço. E, no meu ver, o maior problema nosso em relação à cultura da paz é a falta de levar o diálogo para a nossa periferia. E nós ficamos vítima delas, refém dessas chaves e dessas sombras. Então, acho que nós precisamos discutir seriamente uma transformação, né, em volta de nós, perifericamente. É isso que eu gostaria de colocar.
Laerte, você sabe, a sua pergunta, para mim, traz embutida um aprofundamento dessa reflexão que eu fiz agora há pouco a respeito da visão de um determinado autor. Isso tratando, por exemplo, no caso de um criador de dramaturgo. A gente já vou ampliar um pouco. Mas se você pegar, por exemplo, as inúmeras possibilidades de um dramaturgo diante de uma determinada sociedade, de um determinado tempo, de ele manipular esse material humano, de fazer relações desse tipo, mais ou menos próximas do indivíduo, menos ou mais abertas à coletividade, isso vai depender muito da consciência do autor. Vai depender muito do intuito do autor, claro, do talento, da capacidade, etc. Mas depende bastante do intuito, do propósito. Se você pegar, por exemplo, um autor como Bertolt Brecht, né? Você tem um autor que procurou ampliar essa visão, quer dizer, a ideia do indivíduo dissociado de uma sociedade, ele tinha pavor dessa ideia. A ideia do indivíduo livre o suficiente para conduzir o seu destino, portanto, nesse drama fechado ao qual eu me referi agora, em que as personagens são
as verdadeiras agentes da ação, era uma ideia estranha a ele, que considerava o personagem muito mais sujeito de um estado de coisas, de forças econômicas, políticas e sociais, do que um agente. Agora, meu amigo, daí para ele pegar isso e desenvolver uma obra, uma peça, duas peças, três peças, quatro peças, e no caso dele ainda com uma visão marxista bastante comprometida, que é uma possibilidade. A verdade é o seguinte, eu acho que nós temos todos os caminhos abertos, todas as possibilidades, e me parece importante você colocar isso. Por quê? Porque você está procurando ampliar um pouco as fronteiras, né? Parece que é isso que está dizendo. Quer dizer, é possível detectar as feridas individuais. E vou mais longe. Isso também é possível, até é possível de ser feito com autor, através de obras que, a princípio, são consideradas alienantes. Né? Alienantes. Então também é um negócio. Sabe? A gente fica meio. E aí? Como é que fica? Então tem que ser um autor politicamente engajado, comprometido, etc. Então, aquele que não é, aquele que não tem uma ideologia, então, ele é um alienado. Eu assisti agora há pouco um DVD que era do filme do Ingmar Bergman, Cenas de um Casamento, que passou há uns anos atrás em São Paulo, mas ele agora foi trazido de volta aí com 5 horas originais. Do filme, que é originário de uma série da televisão sueca. O filme que nós vimos aqui tem 2 horas, né, que passou no cinema. Esse tem 5 horas, e são 5 episódios de cenas de um casamento de um casal, da crise, está tudo bem, da crise, e acabou, e separou, 5 horas, né, e eu me espreguei o olho. Bom, o making-off do filme tem um depoimento do Bergman que ele diz assim, esse que está para a repórter, assim, quando eu escrevi isso aqui pela primeira vez, escrevi e dei para a minha mulher ler, ela disse assim, mas isso aqui é a nossa vida, né? E outra, isso aqui não vai interessar para ninguém. Você está maluco? O que passa? A quem vai interessar os nossos problemas, os nossos conflitos? Né? Eu estou levando um outro lado dessa questão. E a obstinação do homem né, fez com que ele levasse aquilo adiante, mas por obra da arte, por obra do espírito humano, por obra da habilidade e tal, da técnica, etc. No mesmo making-off ele diz ainda assim, qual não foi a minha surpresa quando eu vejo esse filme espalhado pelo mundo inteiro e casais do mundo inteiro se identificando com aquilo que a minha mulher tinha dito que era, que dizia a respeito só a nós. Então é o outro lado daquele processo terapêutico. Se eu for dar um conselho desse para um aluno, escreva sobre o seu caso amoroso, eu não sei se ele vai chegar lá no mundo inteiro, mas pode ser que chegue. Então, é difícil, de novo, dar regras em relação a isso, né? Porque senão eu posso tolher, ele pode ter algo tão incrivelmente sentido, tão profundamente sentido, e ele pode ter um tipo de reflexão tal, a partir daquilo, que transforma o seu drama pessoal numa questão universal. E essa me parece a grande habilidade da arte, independentemente de mais ou menos engajada, independentemente de tratar de dramas pessoais ou coletivos. Se ela tem a capacidade de transformar aquilo que é tremendamente pessoal, genuinamente sentido, profundamente vivido e refletido, numa obra que faça sentido para outras pessoas, isso me parece uma coisa extraordinária. E algo no depoimento dele também muito especial, na pasmaceira de um homem de 70 anos diante disso. Ou seja, um homem como ele, que já tinha vivido tanta coisa, que já tinha passado por tanta coisa, um cineasta consagrado, ainda se surpreender com o fato da sua obra ter partido de um problema tão minúsculo, ter
alcançado o mundo inteiro, é digno de nota, é digno de atenção. Por que que isso é tão miraculoso? Por que que isso é tão... Por que foi tão impressionante? Porque é difícil. Porque é difícil. Não é fácil. Não é fácil fazer essa operação, essa transposição.
Boa noite.
Boa noite.
Há um tempo atrás, eu li uma matéria...
Aonde você está?
Já ouvi. Há um tempo atrás, eu li uma matéria do Antônio Abujanra, e em dado momento, o jornalista elogia o trabalho dele, né, como diretor. De repente, nessa coisa nostálgica, começa a falar, né, sobre alguns diretores, e o Abujanra fica puto e fala, que merda. Ainda quando se fala em grandes diretores, né, de repente você está me citando, mas aí entra a Miradade, enfim, essa geração. E aí o Abujanra fala justamente isso, que nós não temos mais uma geração de grandes diretores, uma geração de grandes atores. Você pensa um grande diretor ali, um ator ali, não há mais essa geração. Ponto. Hoje em dia, para chegar à televisão, o sujeito faz um book, veste uma roupa, caminha até ali e volta. Aí depois ele descobre que tem uma coisa chamada teatro e entra em contato com uma coisa chamada dramaturgia. Ponto. Minha pergunta é a seguinte. Eu tenho observado que nos projetos de inclusão social, a maneira como esse público específico molda essas sombras, parece haver uma natural habilidade.
Entendi. Parece o quê?
Parece haver uma natural habilidade. Né? Rapidamente descobre Brecht pelo teatro mais político. E me parece que essa conquista, né, ela flui mais. No jovem de classe média, por ter a ferramenta internet, me parece que isso é mais difícil. A internet acaba legitimando aquela reclusão. Né? Isso vem um pouco com a pergunta do rapaz que estava aqui sobre essa coisa da mídia. Ora, o teatro é por deveras mais humano. Aí, como dramaturgo, não sei como você vê essa colocação que eu estou fazendo, mas como conquistar, né? Como conquistar esse público, né? Que tem uma ferramenta que legitima essa reclusão e que às vezes sai dali e acaba trabalhando essa sombra de outra forma, que até acaba entrando nessa questão dessa sombra mais limpiana que você citou, né? O cara lá pacífico, de repente ele sai para a rua e tem um índio, tem um mendigo, e, enfim. E parece que quando esse público no projeto de inclusão social toma contato com essa coisa, né, é outro universo, é outra magia, enfim.
Eu não entendi muito bem, você podia...
Como dramaturgo, como você vê a minha colocação e como conquistar esse público jovem, né, da classe média? Porque me parece que esse público, eu sou arte educador, parece que esse público é mais difícil de conquistar para essa coisa mais humana que é o teatro. E no projeto de inclusão social, parece haver uma natural habilidade para lidar com essa questão, né, da dramaturgia, da sombra, né, e rapidamente, né, o caminho natural é descobrir caras como Brecht, por exemplo. Me parece que isso no jovem da classe média é muito mais difícil.
Difícil o acesso, difícil o
contato? Difícil conquistá-los. Isso.
Obrigado.
Que ferramentas?
Como você chama?
Chela.
Hã? Chela. Chela. Estou pensando um pouco em cima do que você falou, vendo algumas... Tem uma pergunta ali depois, eu estou vendo.
É uma fala...
Ah, fala.
Há um tempo atrás, o Zé Celso dizia a relação jovem da América, que era necessário fazer uma revolução, que seria o quê? Por voltar a querer. Esse inclausurado, que era necessário que o teatro fizesse isso.
E durante um certo tempo ele tentou criar um teatro que fizesse isso, inclusive incorporando o entorno do teatro oficina, como atores, como atores, como atores e como contra-atores da teatro oficina. Não sei se funcionou ou não.
Eu tive uma experiência, eu não sei também se é por aí, por exemplo, eu dei aula durante 7 anos na FAAP, Turma de Comunicação, Publicidade, Propaganda, Relações Públicas, Rádio, Televisão e Cinema. E a resistência era total, o preconceito era grande, porque filhos da burguesia, etc e tal, e incapazes de compreender, eu tive, assim, várias surpresas nesse sentido, porque acho que existe um potencial, eu acho que talvez aí essa questão das ferramentas aí que você está colocando, existe sim um grande potencial acumulado, represado e talvez dirigido, canalizado para outras coisas. Me parece que essa pergunta ou essa resposta que eu estou te dando tem a ver com aquilo que a gente estava falando com o Laerte aqui, dessa possibilidade de ampliar e de criar vínculos e de estabelecer relações, e acho que mais do que isso, não é estabelecer relações, é talvez mostrar as relações que já existem, sabe? E o teatro tem perdido um pouco essa capacidade, a dramaturgia contemporânea tem perdido um pouco essa capacidade. Nós estamos vivendo, agora que peguei, engatei o raciocínio, nós estamos vivendo uma época de guetos. Não é? Olha lá, tá vendo que eu peguei? Nós estamos vivendo uma época de guetos. Estamos confinados em nossos guetos. E sejam quais forem os guetos, os méritos desses guetos, ainda assim são guetos. Aconteceu um negócio interessante outro dia que eu estava conversando com um jovem ator, 23 aninhos, e ele me dizia o seguinte. Ele... Hã? Não, 23 aninhos. Ele disse o seguinte, que ele me perguntava, eu vi que ele está assim, ele está totalmente imerso, como é que você chama mesmo? Já? Cello? Cello. Viu, Cello? Ele está completamente imerso nessa cultura da internet, dos blogs, do Orkut, e etc, né? Mas assim, inquieto, incomodado com o pai dele, incomodado com as outras gerações, incomodado, ficou falando um monte de coisa, então ela falou assim, mas será possível uma peça, isso eu acho muito legal, será possível uma peça, Samir, será possível construir uma peça de teatro em que essas gerações todas, esses nichos todos, esses guetos todos, aí eu já estou ampliando, se encontrem, dialoguem, nem que seja para quebrar o pau. Mas o fato é que nós não estamos vendo isso com muita frequência, né? Essas inter-relações, estou falando do ponto de vista da construção do universo dramatúrgico, seria um prato cheio para você apresentar uma coisa dessa, que estabeleça diálogo com as mais variadas tendências dentro da sociedade, não o diálogo de um grupo com esse mesmo grupo. Porque o que acontece às vezes hoje na produção teatral em São Paulo é o gueto no sentido assim, é pregação para convertidos, né? Eu falo para aqueles que eu sei que me amam, me adoram e está tudo bem. Então eu sou muito bem recebido, né? Muito bem recebido. A minha grande apreensão de hoje estar aqui é de falar para um público que em tese é um público não apenas de teatro, não predominantemente de teatro, o que para mim é um desafio. Que tipo de conversa, que tipo de diálogo a gente pode estabelecer.
E eu respondi para esse jovem, você, mas não tem uma peça? E tem várias peças da dramaturgia brasileira, mas eu lembro, por exemplo, do Ex Angusto Black Tie, que tinha, que foi uma peça que mobilizou uma sociedade inteira, uma peça que ficou na história da dramaturgia, um tanto quanto pelas suas qualidades formais e técnicas, um tanto quanto pelo fenômeno que foi na época, do Guarnieri, de João Francisco Guarnieri, que colocava um pai e um filho numa rota de colisão absoluta em função de temas candentes na época, que era a questão de aderir ou não à greve. E isso é um tipo de estrutura que, se um pai vê aquela história, ele se identifica, ele entra, ele discute. Se um filho vê aquela história, ele se identifica, ele entra, ele discute. Então tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Eu acho que essa, um pouco da estratégia da dramaturgia, falando em ferramentas, está também na capacidade que a gente tem de levantar essas vozes e, se eventualmente na real elas não estão dialogando, promovendo possibilidades de encontros em que elas possam dialogar. Não simplesmente encontros como esse especificamente, mas na prática cotidiana das nossas ações. E aí eu falei para esse menino, eu falei, pô, você pegou um troço, porque eu estou escrevendo uma peça em que existe um diálogo. Eu não vou dizer agora, porque tem muito tempo que está explicando, mas é uma das facetas dessa peça. Mas existe uma tentativa de estabelecer esse diálogo e de mostrar esse diálogo, né? Que eu acho fundamental, que faz parte dessa estratégia de não reter, não esconder, de trazer a luz, de revelar. E, fundamentalmente, quem é capaz de fazer isso? Quem está enxergando isso? Como é que nós vamos exigir que alguém faça uma coisa que não vê, não enxerga? Fica complicado, né? E aí eu acho que a gente tem que se libertar também de dogmas e de policiamento, de tendências, de tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado. Sabe? Pô, onde é que nós vamos parar desse jeito? Que aí cada um que chega, vem, olha, tem que ser desse jeito. Aí o outro vem, não, tem que ser desse jeito. Fala, pô, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar esses dois para conversar. Que faz parte daquele perfil do diplomata jovem que eu falei que eu me identificava. Porque eu me identificava com esse, com A. Mas também, quando eu ouvia B falando, eu gostava do B. Mas B e A estavam querendo se matar e eles queriam a minha adesão. Claro. Eles querem a minha adesão, eles querem me conquistar, como querem conquistar a todos. E lá vamos nós, você tem razão, é verdade, você, teatro tem que ser assim, discussão de cultura de paz tem que ser assim, nós tem que ser assim. E aí eu acho que a gente está matando, inclusive, a possibilidade de criar, de inventar, de ousar. Sem isso nós não vamos a lugar nenhum. Sem arriscar inclusive, errando, de repente acerta, acontece um troço, dá um negócio certo. Fala que eu vou esquecer. Quem faz essas guerras?
Quem faz?
É.
Posso falar uma coisa?
Veja, o que eu pensei outro dia.
Meu nome é Ana, sou artista plástica, estou aqui no fundo.
Eu sou alucinada por teatro, eu assisto 100 vezes mais teatro do que cinema e adoro cinema, porque acho que tem essa coisa do contato que é fundamental. Mas eu adorei uma hipótese que você colocou do diálogo das sombras, né? Como um ângulo de um pensamento. E aqui só está falando da questão escura, do espectro, da sombra. E eu, como artista plástica, vejo a sombra como um ato criativo que é que ocorre em decorrência de uma incidência de luz e cria um desenho novo do espaço. Então, eu acho que pode resolver a questão da guerra. Quando você cria um desenho novo no espaço e alguém percebe isso, e você contamina o outro de uma forma positiva, eu acho que está abrindo espaço para outras percepções construtivas. Eu não vejo a sombra como apenas o lado escuro. A sombra é maravilhosa, lindíssima. Basta a gente perceber que ela está aí criando um espaço outro. Só isso. Não é uma pergunta. Precisamos encerrar. Eu quero que...
Tem duas pessoas que estão há muito tempo com a mão levantada. Eu resumo, a gente resume. Pode?
Eu vou tentar ser bem rápido. Várias coisas da sua fala, do diálogo aqui, me pareceram muito interessantes. Uma das mais interessantes foi o que você disse sobre a pessoa se reconhecer no que está sendo dito no diálogo da cena e não sentir vergonha disso. Essa coisa de não se envergonhar, né, que bate um pouco com o que ela diz a respeito de um novo desenho. Para traçar um novo desenho da sombra, você precisa reconhecê-la como sua. Né? Há uns dois dias atrás, ou longo, não sei, eu estava vendo um Roda Viva, com o cara que ficou 15 anos preso com o Nelson Mandela. Ele dizia a uma determinada altura que a expectativa do país era que o Nelson, quando saísse de lá, ele fosse se aliar a uma das facções em luta e brigar para estabelecer o poder por aquela facção. E ao se tornar presidente da África do Sul, depois de libertado, ele imediatamente tomou consciência da necessidade de ser o presidente de todos os sul-africanos. E se tornou um conciliador, um intermediário no diálogo entre todas as facções em luta. E esse cara dizia que para ele isso não era estranho, porque ele viveu 15 anos com o Nelson Mandela na cela, e que ele agradece à vida o fato de lhe ter propiciado a prisão para que ele pudesse, nessa prisão, conhecer este homem. Isso é uma coisa que eu queria que você comparasse, se acha cabível ou não, em relação ao fato de não sentirmos vergonha de uma exposição um para o outro numa prisão, vamos dizer que seja o teatro, em que estejamos um diante do outro durante 15 anos, que pode ser a duração fictícia de uma peça, e que, ao final disso, não sintamos vergonha de nós mesmos.
Maravilha. Posso fazer um comentário rápido? Rápido. Não, é que eu acho maravilhoso isso. E eu acho que você falou, né? Talvez, mas eu tinha uma coisa que eu percebi quando você falou, que é... A gente, que me lembrou, às vezes, os embates que eu tenho no ato da escritura para conhecer mais profundamente um personagem e me perguntar, diante dessa situação, claro, que a situação impõe, diante da presença desse outro personagem, claro, esse outro personagem impõe a minha fala, restringe até um certo ponto, diante de todas as circunstâncias limitadoras aonde mais ele pode ir? Que mais ele pode falar? E toda vez que eu retomo aquele texto, eu me pergunto isso. Quando eu vou revisar e olho de novo aquele personagem e sinto ele novamente e ouço a voz dele novamente e vou colocar, porque sou eu que coloco aquelas palavras, mas ao mesmo tempo parece que elas já estão vindo dele. É uma situação assim que ele precisa falar dentro daquilo que eu bolei, evidentemente, né? Dentro da minha ideia, dentro do meu contexto, porque existe o contexto do meu trabalho, da minha obra, da minha ideia. Mas dentro desse contexto, eu tenho muito prazer na descoberta de onde mais ele pode ir. E às vezes o contrário, né? O personagem falou uma coisa para ele. O que te escapou? Porque ele não pode, não vai escapar nada. Ele está ouvindo tudo. Tudo está sendo ouvido. O que é que eu, incapaz de perceber, deixei passar que ele não ouviu? E aí eu vou lá e faço ele ouvir. E vou lá e escrevo a fala dele já imbuída do que ele ouviu. E aí eu vou cada vez mais mergulhando nessa visão de exposição, no limite. Porque às vezes o limite rompe, né? E a obra teatral no seu percurso tem disso, que é maravilhoso, é ver os seres humanos no seu limite, rompendo os seus limites, do que eles são capazes de fazer para o bem e para o mal, a plenitude desse mergulho. A coragem dessa entrega me parece fundamental para aquela resposta que a menina falou aqui, para que as pessoas se identifiquem, se vejam, se interessem pela humanidade daquele personagem, porque ela passa a vibrar junto com ele. Ele é ela em potencial, é o que ela queria ser, mas não está sendo, mesmo que seja para matar o outro. É o que ela poderia ser, mas não está sendo, porque está optando por não ser. Então é maravilhoso esses dois lados. Reconhecermos, não nos envergonharmos, nos reconhecermos para poder modificar alguma coisa. Porque nós vamos modificar o quê se nós não temos o parâmetro do errado? E se é que há errado em alguns casos, né? Então, enfim, tinha mais uma pessoa e acaba. Ah, tinha mais duas. Ih. Vai, era ele lá no fundo. Se encerrar. Eu vou me aquecendo.
Eu sabia que eu estava exposto.
Ah, por mim a gente vai até. Estou com energia ainda.
Meu nome é Walter, eu não sou especialista. Mas nessa dramaturgia,
eu sou
médico, mas vi muitas sombras, muitas luzes, muitas chaves, já quase 40 anos de prática. E tive vontade de escrever alguma coisa, opa, a respeito dessa experiência de vida. Qual é o conselho que você dá para alguém que queira, vamos dizer assim, um principiante, que queira escrever alguma coisa ligada à dramaturgia? Esses aspectos, como é que você aconselharia fazer o trabalho nesse sentido?
Tem uma oficina que eu estou dando.
Endereço a data do dia, etc.
Rapaz, agora a turma fechou, né? Mas a gente vai fazer uma outra em breve. Aí, como é que a gente podia fazer? Tem o meu e-mail, pode dar e-mail publicamente? Pode, né? E-mail é público, né? Não é? É samiriasbeck@hotmail.com. Aí você me escreve, aí a gente vai conversando. Certo? Para não falar muito aqui, você me escreve e a gente conversa. samiriasbeck@hotmail.com.
Boa noite, Samir. Eu vou tentar ser breve, tá? Com respeito a tudo isso, porque eu acho que de comum acordo foi bastante interessante, né, o diálogo que nós tivemos. E algumas questões que foram levantadas, até mesmo pelo nosso colega aqui da plateia, o... O Tchela, né? O Tchela. E teve outro também que falou logo no começo, foi o primeiro, sobre a questão da mídia, né? Sobre a questão da interpretação do cinema, se possibilita ou não o diálogo, né? Teve a questão também dos guetos periféricos, né? Como levar o teatro até a periferia em si, né? E isso me fez lembrar um filme que eu vi, é muito interessante, né? Foi O Jardineiro Fiel, né? Eu acho que a grande maioria aqui deve ter ouvido falar ou ter assistido, né? E tem uma novela, uma telenovela que está passando agora também, Vidas Opostas, que fala bem dentro desse contexto, né? Da periferia, da dificuldade que as pessoas têm em viver em uma sociedade afastada, né? Vivemos na sociedade em si, porém, temos os nossos mundos divididos, né? Tanto é que o nome vem bem a proposta, que é Vidas Opostas, né? Enfim, e a questão do cinema que eu me refiro, no filme O Jardineiro Fiel, ali ele falava sobre a questão, né, dos laboratórios, né? Fala um pouquinho sobre política, economia, enfim, né? E ele falava sobre a questão da mazela que vive naquele continente, né? Daquelas pessoas que vivem no continente africano, que são muitas vezes massacradas pelo poder econômico, interesseiro, né? Tem a questão política também, né? Das grandes corporações privadas, né? Guerras de interesses econômicos, enfim, né? E o teatro, eles faziam uma cena de teatro ali naquela região, né, com respeito ao filme, que falava sobre a questão da AIDS no continente africano, né? E recentemente eu vi numa reportagem também que cerca de mais de 90% ali daquela população, quando foi pedido para que se levantasse a mão, né, uma interpretação, 90% ali levantou a mão dizendo que tinha alguém envolvido ou tinha sofrido o contato, enfim, né, ou parente, conhecido, da AIDS, né? Então eles fizeram teatro a céu aberto, né, se identificando diretamente, pegando protagonistas, pessoas, dramaturgos, né, da própria comunidade ali, e fizeram uma peça bastante interessante, aonde, né, diante de uma promoção de um filho dele, de um dos filhos deles, né, naquela empresa, descobriu-se que um dos garotos que estava o quê? Um dos empregados que estava para ser promovido estava contaminado pelo vírus da AIDS e que foi recusado. Então eles fizeram um teatro, céu aberto, colocaram algumas pessoas bastante interessantes para interpretar aquela cena, e isso se aproximou o quê? Daquela condição social que é a África, onde vivia o quê? Esgoto, céu aberto, enfim. Então eles conseguiram trazer a realidade para próximo do público, né, sem se afastar em si e falando de uma coisa que acontecia diariamente, diretamente com eles. Então, hoje, no nosso país, na nossa cultura, a gente vê que é difícil você levar uma questão social como essa, seja ela qual for o tipo de drama que o dramaturgo, no caso, você seja uma peça que você estiver escrevendo, para uma realidade próxima dessas pessoas. Porque muitas vezes eles não têm até a mesma condição social e educacional para poder entender aquilo. Então, como fazer uma peça que leve a realidade social daquelas pessoas de acordo com o seu drama, independentemente daquele pensamento contextual, daquilo que eu quero, que eu acho e que eu posso, né? Mas se identificar com aquela realidade e com aquela peça, independente da minha visão política, né, para não ficar aquela coisa meio partidária. Né? E como você disse, né, do alto da montanha a gente observa tudo, mas a partir do momento que do alto da montanha eu, escrevendo uma peça, estou observando aquela mazela, o que, que eu posso fazer? Vou ficar comodamente sentado no meu sofá, observando, vendo, interpretando e escrevendo, ou vou fazer alguma coisa para que possa ser revertida essa situação, né? Que vem até mesmo no contexto do caso dos jovens da classe média que estão se afastando do teatro, enfim, Big Brother, internet, enfim, essas coisas.
Tem muita coisa aí. O mundo tem muita gente, né? Tem gente para fazer tudo. Acho que daria para fazer tudo. Se eu ficar em cima da montanha e conseguir fazer uma peça bacana e você te doa, você vai e você desce, você faz. Ou o contrário, você vai, volta da montanha, doa. O que a gente precisa fazer, tomar cuidado, é para não exigir muito das pessoas, sabe? Eu acho que a vida é curta. Eu acho que a gente não tem toda essa capacidade de fazer tudo tão bem e maravilhosamente bem como às vezes a teoria deseja. E a gente se esconde muitas vezes por trás desse ideal para não fazer o mínimo. Não estou dizendo você longe de mim, a nossa realidade. Para não fazer o mínimo que a gente poderia fazer se cada um fizesse bem feito, a gente se propõe a fazer. É essa, eu acho, uma grande questão que a gente deveria enfrentar. Fazer bem feito aquilo que a gente precisa fazer. E tem uma outra coisa que eu acho perigoso para o discurso, por exemplo, da classe média. Sabe? A gente tem uma cômoda visão de que quando a pessoa chega a um cargo elevado de poder, nós, com muita tranquilidade, o criticamos. Há pouco tempo ele estava do nosso lado e era nosso amigo, era nosso irmão. Era maravilhoso, era cheio de virtudes e qualidades. Ele bota um pé no poder, ele virou um demônio. Mas o demônio está entre nós, se for falar desse jeito, né? Está entre nós. E a questão da classe média, etc. Então, outro dia fui ver o trabalho da Rúbia na SPM, turma de publicidade, turma de comunicação. Fizeram os físicos do Reymar. Pô, eu fiquei besta. Eu fiquei besta mesmo. Como eu ficava besta lá com os alunos da FAAP, às vezes, fazendo um negócio, você fala assim, porra, mas é maravilhoso isso aí. É claro que aí tem que pegar e... Eu também não sou Deus e fazer tudo, né? Ninguém é, né? Eu acho que existem... Está aí um campo em que os nichos funcionariam muito bem, no sentido assim, eu faço a minha parte, eu passo a bola para você, você vai ter que fazer a sua parte também, eu passo a bola para você, vai ter que fazer a parte dele, depois a outra parte, depois a parte, outra. Não dá para fazer tudo, a gente não é um impotente Deus para fazer um, né? Não, não. Oi? Não, eu entendi. Mas ótimo, então, mas aí eu volto a resposta. Ok, entendi. Não, eu entendi agora. Entendi. Não, desculpa, eu não tinha entendido isso. Agora eu entendi. Mas isso eu também tinha respondido quando a gente falou a respeito de número, uma estrutura dramática. Você ser capaz de contemplar essas diferenças. Eventualmente, por exemplo, na eleição de um grupo de personagens, se o seu olhar for capaz de observar as relações que existem entre esses nichos diferentes e você consegue estruturar isso dentro de uma obra, essa obra é representativa de um tempo, é representativa de algum dilema, é representativa, ela pode ser representativa de uma época e ela pode repercutir como possibilidade de diálogo. É isso que eu acho que é o ponto-chave, pelo menos no que diz respeito à questão da estrutural da dramaturgia, desse papo que a gente está levando. Né? Nessa questão. A questão da função social, do nosso trabalho, do nosso empenho, aí é uma questão bastante mais complexa que depende muito do nosso trabalho, né? Do nosso ofício, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E, sobretudo, da nossa capacidade de vermos essas relações estabelecidas, que também a gente tem muita dificuldade. A gente está se vendo muito dissociadamente, né? Às vezes eu tenho a sensação que a gente tem muita dificuldade de se enxergar na perspectiva do que os outros estão fazendo também. A gente vê... Às vezes também me dá a sensação de que nós estamos tão desesperadamente empenhados em fazer uma coisa boa, que esse desespero por si só, às vezes, ele é anestesiante também, embora por um lado ele te leve a produzir, ele te leve a agir, ele te leve a fazer, por outro lado ele pode ser um pouco tolhedor de uma visão mais serena de que outras pessoas estão fazendo, de que outras pessoas estão trabalhando, como dizia aquele poema do Jorge Luiz Borges, Os Justos Salvarão o Mundo, e aí ele relata lá todos os, né, o que ele chama do justo, o homem que está fazendo seu jardim, o homem que abriu um livro esta noite e leu Kipling na biblioteca, um homem que deu um beijo na sua amada ontem à noite, um homem que não sei o quê, uma coisa linda, assim. você vê um mundo assim que se revela de uma maneira mais ampla, mais generosa. Enfim, né? Tem muita coisa aí para ter que encerrar, né? Então tá, também já.
Mas com aplausos, né?
Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Estou à disposição para futuros convites como este, foi muito agradável. E farei um convite para vocês. Depois de 20 anos de trabalho no teatro, depois de 9 ou 10 peças encenadas, terei a minha primeira experiência na televisão, irá ao ar. É o próximo Big Brother, eu quero convidar todos vocês. Domingo, a TV Cultura está fazendo um projeto de retomada do teleteatro realizado durante a década de 70 por diretores como Antônio Filho, Apujan e outros tantos. Eles fizeram uma retomada desse projeto, convidaram 16 diretores, alguns autores e diretores no meio, e cada um produziu um episódio de meia hora. E o meu irá ao ar no domingo, na TV Cultura, às 21h. Vocês estão convidados a assistir. Obrigado e boa noite a todos.
Camilo, muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Não quero me impingir nenhum elogio, mas quanta lucidez. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. E vocês todos estão convidados a continuar esse diálogo sobre um outro prisma no dia 5 de junho, que é o Dia Internacional da Ecologia e do Meio Ambiente, com o tema O Cosmos, a Terra, o Ser Humano. É a continuação do nosso diálogo. Boa noite, bom descanso.
Amém.